O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal. Hoje com Roberto Queiroz e Carlale Paz Barreto. Na mesa temos o Roberto Camutanga e Edilson Lima, tá no Master da Jornal. Pronto, no ar o segundo tempo. Deixa eu começar logo com uma mensagem aqui do Thiago Oliveira, do Recife, aqui no Painel Interativo. Ele diz, os senhores viram que a CBF confirmou o clássico entre Santa Cruz e Náutico para o dia 23 de junho. Vou me organizar para fazer uma fogueirinha nas sociais do Santa Cruz. Assar milho e ver o jogo.
Isso, muito bom.
É sério mesmo, dia 23 de junho, confirmado?
Confirmado.
E a fogueira, caralho? E o milho assado? E o forró?
Vai depois do jogo.
E a fumaça no meio da cidade?
Também. Também, mas né? Com jogo ou sem jogo vai ter fumaça, né?
É, mas não é. Rapaz, bom.
Não era o ideia, não
Caruaru.
Era
o ideia. Caruaru fica uma névoa.
É.
Na noite da
Caxangá,
noite das fogueiras casa, ardentes.
A Caxangá, Avenida Norte, fica tudo.
É uma tradição,
só,
né?
Aqui só não fica quando chove. Chove
aí,
choveu a noite toda.
Ser no outro dia
aí as fogueiras.
Agora era assim.
Entram em colapso.
O torcedor tá reclamando, né? E com razão. Caberia Náutico e Santa Cruz.
Se mobilizarem e falar, olha, essa data pra gente é feita um carnaval.
Você pode, né? Pode fazer no sábado, você pode fazer na segunda-feira.
As pessoas
segunda-feira
viajando,
é feriado.
Né? Junho vão pras fazendas. Aí vocês falaram de fogueira, saudade da minha terra Limoeiro, porque nessa época, 23 de junho, meu pai, né, meus irmãos juntavam, a gente buscar madeira, fazer a fogueira na frente de casa, na frente ali, no calçamento mesmo, né?
É.
Acendia, os vizinhos também faziam.
Eu também
aí
fazia.
Todo mundo, 6 horas, ia acender a fogueira todo mundo de uma vez só, aí soltar os fogos ali na calçada, depois a pamonha que mãe fazia.
Não ainda tinha medo de assalto,
e mãe
né?
Tá
ninguém
viva,
ficava
né?
Com medo de
Roberto,
assalto.
Roberto, tu comeu essa pamonha de mãe.
Sim.
Tu nunca mais queria outra pamonha.
Aí é, né?
O quê?
Eu já comi
olha,
pamonha.
Perdão. Milho cozido. Milho cozido.
Não vou falar besteira, não.
Milho cozido, pamonha, canjica, rapaz.
É tudo gostoso demais, Marcelo. Munguzá, tudo muito gostoso. Eu só não gosto de milho assado. O milho assado, se for aquele bem verdinho, ainda como. Mas tem uns milhos que pra mastigar é...
Marcelo oferece
aquela palha, né?
Oferece o milho do pai também.
Mas meu pai não...
Não assava mesmo.
Graças a Deus.
A espiga.
Ah. Fazia na época essa festa bonita, mas depois...
A toda cidade do interior, em Caruaru, eu fazia também. Só ia apanhando os gravetos que tinha no quintal lá de casa...
Todo mundo juntava, né?
Eu faço isso ainda. Eu moro no interior.
Não, você mora lá, tem lenha. Aí onde você mora tem lenha. Assim.
Muita.
Né?
Eu faço isso sempre. Sempre uma semana antes a gente faz na frente de casa. É legal. É muito legal o interior. Nunca morei, não, mas agora eu tô morando no semi-interior.
Olha, eu mostrei a Roberto hoje o vídeo do Neymar. O Roberto não tinha visto ainda. Vocês chegaram a comentar aqui.
Debatemos.
Falou, né? Caralho, você viu o lance. O Roberto não tinha visto. Eu mostrei pra ele hoje. Que ele
mas,
fez com
não,
ele.
Não tinha visto não, rapaz. Ele gosta de fazer, mas não gosta que façam com ele.
Lembrou um amigo meu, lembrou um amigo, eu tenho um amigo que é gozadorzinho, que é danado, sabe, Roberto? Agora não gosta de ser gozado.
De ser gozado, né,
não.
Rapaz? Quando brincam com ele se irrita.
A estila.
Pois é o caso do Neymar.
É verdade, mas veja, é assim. Eu falei isso aqui ontem, tudo que é com o Neymar é um peso diferente. Esse rolinho, caneta, em coletivo, em bitoque,
acontece,
tem muito.
Acontece, né?
Tem muito. E
a
normal,
reação dele também foi horrível.
É normal, Marcel. Você levar um bitoque, você puxa o cara. No jogo você faz isso, imagina no treino. Então é normal, é porque fica super dimensionado.
Mas o anormal é, Tite, pegar o menino, aí tira o menino, muda o colete, bota pro outro lado.
Mas sabe o que? Eu entendi também, Tite. Eu achei que ele fez certo também. Imagina, tá tendo um treino. E treino de posicionamento, até porque não tem os jogadores completos, não chegou todo mundo. A seleção brasileira sequer conseguiu fazer um coletivo ainda, tá fazendo por setor, né?
Oxê, agora não. Peraí, menino, que pressa é essa, Camutanga? A gente tá no segundo tempo, Rádio Livre é 2 horas. Não, Anny, pode voltar a ficar aí, Anny Barreto, né? Agora não.
Fui falar de São João, Camutanga se empolgou. E ele tá fazendo treinos, colocando quem é. O lateral direito, com meia direita, com ponteiro direito, junto, mas não pode fazer.
Você
o time
acha que ele
completo.
Não mexeu por causa do episódio,
e
não?
E aí,
né?
O que é que ele fez?
Não, eu pensei que ele tinha tirado por conta.
Não, veja. Se o primeiro, o garoto do sub-20, deu um rolinho no Neymar, o que é que ia acontecer a partir de agora? Um outro garoto ia dizer, vou fazer isso agora em Coutinho. Vou fazer. E pra acabar com isso, ele já tirou o menino do time e botou no outro. E depois, aí sim, eu acho que o erro foi isso. O Cruzeiro chamou o menino, né, pra dizendo que precisava dele. E não foi. Eu acho que até pra, para tirar essa visibilidade do menino, que tava todo mundo querendo fazer entrevista.
Não, ficou, agora ele ganhou uma exposição grande.
Ganhou,
o menino ficou famoso.
Ele saiu de
8 mil... Você sabia que o Everton, sub-20 do Cruzeiro, ficou sabendo?
É, ele saiu de 8 mil seguidores para 50 mil seguidores.
Sério?
Em rede social, foi.
Caramba.
Por conta do rolinho. Então, o que é que Tito fez?
Ah, ganha falou. Dinheiro com esse negócio aí, porque eu não tenho seguidores. Pô, ganha dinheiro.
Tira uma foto
se
assim.
Se você tiver
mais ousada...
Eu vou fazer um Instagram
pra você. Ver se consigo faturar com esse negócio.
E aí, o que é que Tite fez? Também, o foco é a seleção brasileira. Até quem foi que foi dar entrevista?
Entra muita gente, esculhambando também, né?
Também. Aí te prepara pra tudo.
Vai calar. Quase sempre. É, e Gabriel Jesus foi pra coletiva, foi questionado sobre o rolinho do menino. Então, assim, Tite falou, pô, o foco aqui é a seleção brasileira. Então, entendi, achei que Neymar, eu faria a mesma coisa se fosse o Neymar. Se eu fosse o garoto, eu faria isso também. Se eu fosse o Tite, eu faria isso também. Tá todo mundo certo.
Mas me diz uma coisa, Carlyle. Ele faz. E ele se irrita demais quando ele é parado...
Se Neymar faz um rolinho em alguém fizesse aquilo com ele, ele ia
ele se levantava pra brigar.
Com certeza.
Ele deveria ter deixado o menino seguir o lance.
Ou brincaria com o menino, Roberto.
Ele dava uma gargalhada. Era um treino.
Veja, você usou um termo, e é um termo legal.
Não era um jogo, era um treino.
Mas ele usou um termo, estilou, né?
Estilou.
Mas em pelada, se quem faz isso, você puxa o coletar, menino, vai passar. Ele pode ter brincado.
Sim,
ele estilou
nesse mas ele não brinca, cara. Mas ele joga e sai.
Mas ele não reclamou, não.
Ele sai com raiva.
Ele não reclamou, não.
Ele quase ele pode ter falado pro menino. Ele quase pisa nas costas
do menino. Não, ele isso, saiu, rapaz.
Ele deu um passo pra. Ele ia pisar e deu um pulo pra frente, desistiu. Deixa isso pra lá do pisar ou não pisar. Ele não pisou. Mas o que eu acho é que ele é Neymar, ele é o craque, ele é o trilionário, ganha 15 milhões por mês.
Cara, 15 milhões. Ele ganha
todo fim de mês tem 15 milhões caindo na conta dele.
Quer dizer que ele ganha. São 15 milhões.
Ele ganha 15, o Messi ganha 18 e o Cristiano Ronaldo ganha 16, 17,
ou um seja, negócio desse. É meio milhão dia.
É por mês, né? Mas o que eu acho é que ele pelo nome, pelo que ele já é, ele poderia ter deixado o menino seguir e dado uma gargalhada. Ele me fez de. Me deu um drible daqueles que eu sei dar também.
Vamos entendeu? Lá, vai ficar famoso, viu,
Eu acho. Vamos trocar os personagens. Em vez de Neymar, se fosse Firmino. Firmino não ia fazer a mesma coisa, não?
Puxar o menino?
Puxar pela camisa?
Eu não sei.
Não, veja bem, eu não sei se faria isso. O que eu estou dizendo é que ele, por ser ele, milionário, já jogando na Europa, é o melhor jogador da seleção brasileira, ele poderia ter dado uma gargalhada.
Mas, entendeu? Roberto,
e deixava o menino seguir o lance. Não, ele puxa pela camisa
ali
e joga
de
no
campo,
chão.
Tá todo mundo com a mesma chuteira, mesmo calção, mesma camisa. A Ferrari, as coberturas, o helicóptero fica ali, do lado de fora. Claro. Ali é a mesma coisa, ali fica todo mundo equiparado. Vamos trocar então de personagem. Em vez de Neymar, em vez de Firmino, Felipe Melo. O que é que aconteceria?
Se Neymar puxar o Felipe?
Não sei. Um rolinho daquele. Em Felipe Melo. Num treino.
Felipe tava uma voadora no menino.
Pois é, então não é
melhor puxar. É diferente, cada um do seu jeito.
Então não é melhor segurar o cabelo?
Cada um do seu jeito, não. Eu não tô dizendo Neymar errou em segurar, mas, pô, segura, brinca, sai. Não precisa te tirar, trocar o menino. Nada disso.
Eu também acho que não precisava nada disso. Ele deveria deixar o menino seguir o lance. A minha opinião é essa aqui.
Ninguém dá rolê em mim, mas se o cara der um rolê em mim.
Você fica com a sua opinião, tem a sua opinião, mas a minha opinião é essa aqui. Pelo nome que ele tem, pelo que ele é no futebol hoje, entendeu? Que não é mais menino, entendeu? Dava uma gargalhada e deixava o menino seguir com o lance.
Você quer ficar famoso?
Por quê? Hein? Porque aquilo não é um jogo, aquilo é um treino, entendeu? Se fosse num jogo, tudo bem. Ele puxava pela camisa, levava amarelo e pronto. Impedia a jogada ter sequência no lance que ele foi driblado do jeito que ele gosta de fazer também.
Sabe qual é o problema?
Pronto, é só isso que eu quero dizer e pronto.
Obrigado.
Sabe qual é o problema?
Thank you, my friend.
É a visibilidade por ser Neymar. Porque aquilo era pra parar ali...
Piorou pra ele. Piorou, cara.
Foi pior.
Veja, o que eu tô falando é a dimensão, é a supervalorização
de que envolve Neymar. O Neymar tem que saber que ele é como o Messi, o Cristiano.
Ele mas é um ídolo
quem de muita fez, gente. Eu dando um drible é uma coisa, mas Neymar dando um drible é outra.
Veja, quem fez esse estardalhaço não foi Neymar.
Você viu o último lance que ele fez lá? De pegar a bola com o calcanhar, não, com os dois pés assim, jogar por cima do...
Chilena,
o nome
na França, né?
Carretilha. Ele gosta de fazer aquela jogada que todo mundo acha que é uma humilhação para quem está marcando.
Isso,
né? Veja. Ele gostou de fazer. Será que ele, como ele reagiria se o cara puxasse pela camisa e jogasse ele no chão?
Eu acho que há um certo exagero quando é Neymar qualquer coisa, ok. Até porque ele fez por onde fazer isso.
Mas quem fez esse tardalhaço fomos nós. Foi rede social, não foi ele, ele não falou nada.
Mas a gente tá falando do comportamento dele ao tomar um drible, jogar o menino no chão daquela forma, sair de perto como quem saiu chateado. Quando não é pra fazer isso, não precisa.
Quem tá dizendo isso é a gente.
Eu acho que ele não precisa fazer isso, não devia fazer.
Não, o que eu tô dizendo
é isso. E se eu sou Tite, eu chamo Neymar, vem cá.
Não, o que eu tô falando é que ele saiu chateado, quem tá dizendo isso é a gente.
Não, mas deu pra ver, deu pra perceber.
Não sei, eu acho que aquilo é normal de treino.
Veja a reação dele, cara, você joga bola.
Normal em treino, você também. Se o cara liderou a você não puxa, aí, fila da mãe. Você não puxaria a camisa?
Rapaz, meio dia, você pode chamar
uma da tarde. Aqui. Mas aquilo é normal. Agora, como foi Neymar, foi pra milhões, foi pra centenas de milhões no mundo inteiro. Enfim, eu acho aquilo muito normal.
Eu não faria, eu não sendo
levaria Tite, nem adiante.
Aliás, vou mandar pra você o que o Zé Elias disse, eu concordo com o Zé Elias. Zé Elias devia ter chamado o Neymar a atenção e não o menino. Era Neymar. Neymar, não faça isso com o garoto, não. Quando levar o drible, siga em frente. Vai tentar tirar a bola e tal, mas siga em frente na bola, ok?
O problema,
tá chateado, vai sair do treino. Pô, quem manda aqui sou eu, rapaz.
É um problema do Neymar, eu
acho. É agressão, rapaz.
Agressão no torcedor, agressão em adversário. Quando ele caía muito, ele agora tá diminuindo. O problema dele é esse. Esse último agora, pra mim,
passa. Ele puxou. Num jogo, seria cartão amarelo, ficaria pendurado no jogo. Podia ficar fora de um jogo decisivo e tal. Então, se o treino é um sai pro jogo, também errou. Enfim. Vamos pular de assunto.
E é por isso que ele, nos jogos, ele atrai. Ele atrai, Marcel, a ira. Ele atrai a ira, ele leva muita putinada. Por quê? Porque ele gosta de fazer.
Ele faz aquilo que ele fez com ele.
É claro que ele faz, todo mundo vê. E ele recebe as butinadas, por quê? Porque os marcadores não gostam. Tá certo? Ele recebe muita butinada.
Thiago Moraes
chegou. Vamos agora para outra opinião.
Deixa eu entrar só de carrinho.
Thiago,
entra aí, feito
de carrinho.
Faca na melancia. Derruba a
gente puxando pela camisa.
Só pra derrubar, Tite, será que vai me tirar da bancada? Boa tarde, Maciel, Roberto, Carlyle, ouvintes da Rádio Jornal nesse assunto de futebol. Eu acho que Neymar fez, porque ele é maldoso mesmo, viu? Ele é maldozinho mesmo. Esta não é a primeira vez, e o Cruzeiro mandou buscar o menino, tirou o menino, levou ele de volta e agora integrou os profissionais e fez certo.
O Cruzeiro disse que o menino vai jogar.
Aquilo se resolvia numa risada do Neymar. Tipo, ele faz aquilo no... Ele fazia aquilo isso, no Santos direto, rapaz. Nem Léo bateu nele, nem Elano bateu nele, nem Dracena. Agora, ele é maldoso. Tem que reconhecer, porque ele é maldoso.
Vocês estão exagerando.
Não, ele é maldoso.
Ele é maldoso.
Não tô falando de maldade, não.
Assim, ele é craque, ele é o astro dessa seleção. Se o joelho deixar, né?
Um cacá e mimimi, mas ele é o craque, mas ele é maldozinho, não tem como dizer não.
Ok.
Então pronto, acabou.
Vamos pular o assunto Neymar. O Diego Toscano tá ouvindo a gente aqui, Roberto. Disse que...
Quem é Diego Toscano?
O Toscaninho.
De onde?
Tá no Náutico agora. Quem?
Abraço, Diego Toscano.
Ó, ele, Isabela.
Ele perguntou se você no São João queimava a rodinha.
Todo mundo queimava rodinha no São João.
Ele disse que... Não, porque...
Todo mundo. Perguntar a vocês também. Vocês não queimavam
rodinha? Quando
não,
aquele busca-pé batia no peito.
Meu pai comprava pra gente só... Como é o nome? É traque de sala, né? Porque...
Tem o traque de massa.
Aqui é traque de massa, mas em Limoeiro chamava traque de sala.
Ei, unha quando
eu sou
você solta e ele vem assim na região do peito, do peitoral.
Olha, imagina, Diego.
Aquele
gostava de
cobrinha,
canjica, de peito de moça.
Cobrinha, peito de véia.
Bomba cordão.
Ah, cordão.
Eu tinha uma bomba chamada espirro de bode.
Tinha um espaçozinho pra soltar isso.
Eu dei o fogo.
E tinha um negócio... Que a meninada botava
dentro dos cachorros.
A meninada botava
a bola.
Eu só dei uma coisa mais do que fogos, é latido exagerado de cachorro pra me acordar.
Imagina as duas coisas: os fogos e os bichinhos dos cachorros
latindo. Cachorro não gosta do fogo, tu não gosta dos cachorros aí.
Não, gosto de latido, eu tenho cachorro.
Alivi.
Eu vi o cachorro lá.
Alivi na queimação aí, na... Faça coisa. Que tenha cuidado também, porque essa época é complicado, principalmente com criança.
Kelvin soltava fogo também,
com viu? Criança.
É perigoso,
tenha cuidado. Fogos, assim, de artifício, nem sempre é uma boa brincadeira. Pega outra coisa pro menino brincar. Um traquezinho de sala, traque de massa.
A bomba é perigoso.
Tá bom, a bomba é perigoso.
O traquezinho
é. Evite pólvora.
Tem. Como é aquele negócio? Vela luminosa. Né?
Estrelinha,
não
que é estrelinha.
Estrelinha é maravilhoso.
Rapaz, eu conheço um pessoal que pegava aquela palha de aço, amarrava no cordãozinho de nylon e rodava esquente. O pessoal da minha infância pegava aquela palha de aço, amarrava no cordãozinho de nylon e pegava da mãe.
Usa um busca-pé aí, que é um
busca-pé?
É Itambé, Sairé, não?
Eu não sei. Parece
que tem uma festa lá à noite. O povo fecha as portas e é cada bicho, ó. Gerente de pólvora. Toma esse microfone aqui.
Não é só que o povo fecha as portas. Não tem um pessoal que fica na rua correndo feito doido também.
O Ivan Guzmão, que está com a camisa da seleção brasileira, falou do Neymar, ele chegou hoje com a camisa do Brasil. É, lembrando que o Júnior do Cobreloa joga contra os amigos do Ivan na Campina do Barreto, 14h de amanhã. E convida todos os desportistas para acompanhar esse grande futebol, esse grande clássico. É, Carlyle, o Coronel Lopes, que é da setor de operações da Polícia Militar de Pernambuco, já me mandou uma mensagem aqui dizendo que a Polícia Militar está solicitando, Thiago e Roberto também,
sim,
a mudança dessa data que a gente falou, do 23. Clássico confirmado para o dia 23 de junho, até porque eles aqui, nós não teremos só futebol nessa data.
23, é porque a festa.
São muitos eventos, né?
A festa tradicional de São João
é no dia 23,
é na véspera. Véspera, né?
Dia 23
que é um domingo.
Os shows. Tudo, né?
Seria se os clubes defendem o domingo para o futebol por conta da presença de torcida, pode ser que não tenha essa presença de torcida, porque
nem no sábado,
é
nem,
da festa.
Nem no domingo.
Talvez até no sábado, que muita gente viaja, né? Agora, será que seria melhor no sábado, essa antecipação para o sábado, ou então o adiamento
para uma semana depois, né?
Ou então para a própria segunda-feira.
É o dia
de São João.
Roberto,
é o dia de feriado, mas já passou a festa, né? A festa é à noite.
Roberto,
poderia ter sido, pode até ser segunda-tarde, já,
Roberto,
que é feriado.
Você vai concordar? Isso podia ir lá para o mês de setembro, não? Dá esticado no calendário.
Poderia, né? Ser também, poderia, né? Ser.
Lá, dá uma esticada no calendário.
É. Mas é a série B. Não, é a série C,
série,
né?
Série C.
Ah, mas aí já terminou, não pode.
Só para mudar a data, mas eu acho que
a polícia solicita, mas não determina, né? Então,
sim, mas a polícia solicita dizendo que não deve ter efetivo para cobrir isso, né? E aí você vai jogar a própria sorte, ela solicita a mudança para dizer, ó, nós não temos efetivo suficiente para cobrir, porque tem festa São João em Caruaru, Limoeiro, Arco Verde,
os jogos anteriores,
Aldeia, Recife, Jaboatão, tem.
Os jogos anteriores a esse serão em que data? É preciso ver isso.
Vamos
ver
uma aqui. Semana antes.
Não, é sempre uma
semana. Podia até não ser na sexta-feira, né?
Eu vou dizer aqui.
Eu acho que não devia ser na reta final de São João. Acho que deveria ficar.
Mas na sexta-feira.
Esse jogo do Sport de terça-feira estava marcado para sábado próximo.
Você diz.
E aí mudou para terça-feira. Acho que podia botar para o começo da semana.
Ó, o do antes do dia 23, vou dizer aqui os jogos anteriores. O Náutico joga no domingo, dia 16, com o Botafogo.
Sim.
É,
pode jogar
Santa
na quarta.
Cruz joga com o Globo numa segunda, dia 17.
Pode jogar na quinta, os dois.
Pode ser na segunda, rapaz.
Não, porque o Santa joga.
Pode São João.
Poderia jogar na sexta.
No dia mesmo
que São João. Faz no pré.
No dia mesmo de São João.
Rapaz. Hã? Faz no pré, na quinta-feira.
Eles decidirão.
Nesses dois dias eu acho ruim. Tanto 23 como 24.
24 à tarde?
Embora sendo feriado,
o pessoal tá voltando pra Recife, mas já tem efetivo, não tem mais.
22 festa, não, né? Pode, porque, se eu não me engano, é o jogo da seleção brasileira. Então.
Dia 22, na sexta?
Copa América. Mas a Série C não vai parar, não.
Sim, mas mesmo para jogos da seleção brasileira não pode ter competição nenhuma
sábado,
no Brasil.
Não é sábado,
não? No sábado.
É dia 22.
Então não pode, porque
não tem jogo nesse dia. Né?
Não tem jogo, competição nenhuma CBF desse dia.
Com o Brasil em campo.
Com o Brasil em campo.
Tá vendo que complicação aí? Manter a Série C em atividade com jogos da Copa América? É complicado.
Total.
Devia ter dado uma parada
nessa. Além disso, um agravante, a Copa é aqui.
É.
Porque se a Copa fosse fora do país, fosse lá no Chile.
Para a Série A, para a Série B, Argentina, não para a Série C. Precisa, nem a D, né? Você trova aí.
Não,
se classificar
não
para, com dois jogos.
Nem C, nem D.
Acho que também não deveria parar a Série C, não.
Eu acho. A D não, mas a C eu acho que deveria parar.
Por quê? Assim, não tem jogador de Série C que tá na seleção.
Não
é um jogo por semana.
A B também tem, não, né?
Mas marcar lá, que tem outros fatores. Assim, a mesma patrocinadora da seleção é a empresa aérea que vai transportar torcedores também para lá e para cá. Os aeroportos vão ficar um pouco mais lotados. A própria seleção brasileira atrai gente.
Mas não é Copa do Mundo, não, Tiago. Copa América.
Mas mesmo assim, acho que deveria parar até para dar uma esticadinha no calendário.
Porque essa questão que o Roberto defende é para esticar um pouco mais a Série C, para jogar mais setembro e
tudo. Isso.
Agora, é aquela questão do cobertor. Se puxa para um lado, deixa o pé de fora, porque
ele puxa pra cabeça.
Tem um problema também dos clubes com os contratos somente até o fim de agosto.
Pois é, e aí vai ter, se parar agora 20 dias,
que sabem que vão ser,
você vai pagar salário durante o mês de junho pra ninguém jogar, e a renda? Complicado do mesmo jeito.
A Série B é do mesmo jeito.
Olha, a Carlyle trouxe no Twitter, o blog já deu em primeira mão, absoluta primeira mão, a informação dos dois amistosos que o Sport fará com o CSA, tá confirmadíssimo,
isso,
né?
Isso, confirmado. Sport, Guto Ferreira pediu três datas, três aí, amistosos, para não ficar parado esses 20 dias. Uma é a Taça Ariano,
Sport estava tentando, eu falei aqui ontem, com o Vitória de Setúbal, e não conseguiu, porque eles estão em férias, então teria que voltar antes das férias, ou seja, problema de logística também. O time português...
Vai ser da América do Sul mesmo.
Vai ser ou da Argentina, ou do Uruguai, ou do Paraguai, já tem conversa com algumas equipes. O Estudiantes, multicampeão,
de La Plata.
Quatro vezes campeão da Libertadores, já foi um dos contactados. Mas não tá definido ainda. Uhum. Então, além desse amistoso internacional, que seria a Taça Ariano, tem dois amistosos contra o CSA e de volta, e eles vão definir uma espécie de outro troféu. Uma taça para homenagear alguém, talvez um jogador com passagem pelos dois clubes, ou aqui, ou lá, enfim. Estão definindo ainda a questão de datas, mas no comecinho de julho.
Uhum. Tá certo.
É bom pra gente que a gente vai ter Copa América, Náutico, Santa Cruz e a Série B para, mas vai ter três jogos
do esporte.
Exatamente.
Três jogos de Série B. Né?
Estamos precisando de jogos.
E temos esses
tá em falta.
Claro. Nossos narradores estão prontos aí. Nós temos.
Prontos!
Roberto Queiroz. Passando Irã Carvalho, o homem da bola vadia, bandida. O nosso Eduardo Peixoto também, né? Pra falar em argentino, clube argentino, o Atlético Paranaense ficou diante do River Plate, né? Já era esperado, né?
Levou de três.
Eu vi um estudo sobre aquele campo dele.
Monumental,
e me chamou a atenção, sabe o que, caralho, Roberto e Thiago? Do Atlético Paranaense.
Recopa.
Não me chamou a atenção o seguinte, veja, ele tem, dentro do seu estádio, 80% de aproveitamento.
Sim.
O Atlético Paranaense. Fora 7%.
É o gramado que ajuda.
Eu acho que faz uma diferença grande.
Faz. Né?
A bola fica mais rápida.
Fica. É o costume. Tipo, vai jogar.
Ele perdeu lá também, né?
Perdeu.
Sim.
Vai jogar lá na.
O Corinthians ganhou dele lá, né?
Vai jogar em Quito. Vai jogar na altitude da Bolívia.
La Paz.
Lá, a grama lá é isso aqui, ó. É menor do que as arenas daqui.
Deixa fininho, né?
Com altitude, a bola fica mais leve. Então, o jogo é mais veloz. Então, não é questão que o cara é melhor do que o outro. Tá mais acostumado. Agora,
mas ele tem tirado proveito disso, né?
Tem.
É o que os caras querem dizer, né?
Hoje em dia, o esporte mesmo tem um campo sintético ao lado, que é a escolinha, mas pode se vir para um eventual treino. Pode treinar. Tem alguns CTs do país que tem.
O River foi campeão argentino também? Ele foi campeão da Libertadores e agora da Recopa, né?
Foi campeão da Libertadores e o Atlético da Sul-Americana, então tem a Recopa que é mais um.
É um jogo para pra festa.
Sim, o presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho,
Defesa e Justiça,
tá enviando a mensagem dizendo que foi os clubes da Série D e C que não quiseram parar.
Eles gostam de jogar.
Ele não tem cota.
Mas a questão,
rapaz,
não é exatamente.
Ele não tem cota.
Se parar, não vai ter renda. Você
não
vai pagar
receita.
Salário. Não, mas eles não vão ter renda no mês de setembro, outubro, novembro e dezembro.
Mas tem contrato.
Agora, tem o problema eles contratam jogadores apenas para jogar até o fim de agosto.
Sim, tem isso também.
Tem esse detalhe
aí. Agora, é a questão. Os clubes maiores, com mais estrutura, que tem contratos mais longos, aí sofrem. Náutico e Santa Cruz fizeram isso. O Náutico, pelo menos, conseguiu emprestar vários jogadores para outros clubes, então se livrou desses salários.
Olha, o Lopes lembra o seguinte aqui, que eu acho interessante.
Quem?
O Coronel Lopes, olha, como os clubes estão jogando uma vez por semana, tinha como modificar essa data assim.
Tem sim.
Eles, para você ter uma ideia, a CBF não se preocupou com o Nordeste, não, porque em outros estados do Nordeste, nos festejos juninos, teremos também.
Então não é coisa exclusiva
e clássicos. Acabou.
Marcelo, já que você tá aí, ele tá online.
Só para não deixar.
Pergunta a ele se a polícia. Se sábado seria tão ruim e se segunda-feira também seria tão ruim. Eu teria que ser de um.
Se é ruim da polícia também, né? Ele responde já.
Porque a gente sabe que não é o dia da festa, é o deslocamento de alguns batalhões pro interior.
Sim, só para não deixar no vácuo, o campeão argentino foi o Racing de Avellaneda. Ganhou o Defesa e Justiça no finalzinho. O Defesa e Justiça vacilou.
São dois campeonatos
e foi campeão.
Ele foi campeão do Clausura, né?
Foi isso.
Que é o segundo.
Olha, o Camutanga se antecipou, que já tava jogando a vinheta ali antes de você chegar. Eu digo, calma que ano vai vir. Ele tava preparando ali o Rádio Livre. Quais são os assuntos de hoje, Anne?
Já queria ir direto,
já.
Né? Pois tá certo. Marcel, tá, boa pressa. Tarde. Boa tarde a todo mundo. Olha, boa. Hoje no Rádio Livre a gente vai falar sobre a vacinação da gripe. Por quê? O Ministério da Saúde anunciou ontem que a partir de segunda-feira todo mundo vai poder ser vacinado contra a gripe. Aí a gente sabe que o estado de Pernambuco bateu a meta de vacinar 90% da população. A gente vai então trazer para você a informação.
E não completou 100, porque o Roberto não foi. Porque eu disse, ele vai se vacinar.
Tem que ir, Roberto.
Você não foi ainda não, Roberto?
Já peguei a gripe e já me curei da gripe.
Mas
não
agora vou mais tem
tomar. Mas não é só uma não, são vários vírus.
Pois é, são vários vírus.
Já estou com chikungunya há 3 anos e não pego mais chikungunya. Porque aqui chegar agora vai ser escanteada.
Tá certo.
Mas vá-se embora sem vacinar. Oi. A gente traz informações, tá, então, como é que vai funcionar a vacinação aqui em Pernambuco, agora
Ralf já todo, foi hoje.
Pra todo o público. Olha aí, aí segunda-feira tu vai, Marcelo.
Segunda eu vou.
Fica ligadinho no Rádio Livre pra saber. Todo. Também vamos falar, minha gente, sobre o seguro DPVAT. Hoje está acabando a campanha Maio Amarelo, que chama atenção aí para os milhares de mortes e feridos todos os anos em acidentes de trânsito, que é um problema sério de saúde pública. E se você sofreu um acidente ou alguém da sua família, enfim, tem direito ao seguro DPVAT. Então a gente vai explicar para vocês, nesses casos, como é que deve fazer, quem tem realmente direito, como é que faz para dar entrada. E também vamos falar, hoje no consultório do Rádio Livre, a gente vai falar sobre como deixar de fumar. É um problema muito sério também. Hoje é o Dia Mundial Sem Fumo, então a gente vai trazer aí um especialista que vai explicar quais são as maiores dificuldades e como as pessoas
estão
tentando deixar o cigarro.
Muita gente fala, ah, deixa, para de fumar, mas não sabe da pessoa que fuma.
Mas olha, Marcelo,
Roberto fumou um tempão na vida, parou porque teve força de vontade, que é
Mas
é
não
difícil.
É só ter a decisão,
E pensou
é o
na filhinha
passo.
Dele que era novinha. Pensou na menina, disse, tem que parar.
Mas veja, a decisão é o primeiro passo. Tem muitas outras dificuldades. A cada
dia... porque vem a abstinência, vem aquela...
Exatamente, é um vício, né?
Tem um amigo meu que disse que é a coisa mais fácil do mundo parar de fumar. Já parou 20 vezes.
Oi.
Para e volta, né?
Para e volta.
Pois então, no consultório de hoje a gente vai
como parar parando mesmo.
Parar mesmo, de verdade. Tá certo?
Valeu, Oni Barreto. Obrigado. Grande abraço. Olha, o Carlos Moraes passou por aqui com o Fernando, com todo o pessoal, os produtores aí. Do
Amani.
Imprensa no Forró, hein?
A Mani também
estava aqui, isso. E o Imprensa no Forró esse ano acontecerá dia 8 de junho, 9 da noite, Clube dos Oficiais da PM. Você vai, Roberto, dançar um forró?
Claro, estou pronto. Como tecnicamente, sempre. Fisicamente e psicologicamente.
E sexualmente também.
Forrosisticamente também, né?
Mel com Terra, Eita. Rabo de Saia, Eita. Forró do Pistolão,
Eita.
Almir Rush, Nádia Maia, Jorge Neto canta?
Rapaz, tá aí o nome, né?
Rodrigo Raposo, Rodrigo com forrozeiro best.
Minha vida.
Paulinho do Acordeon e tem a participação também de Messinho Marra. Tá certo?
Certo.
Todo mundo lá no forró. Você vai, Thiago?
E sim, claro, estarei
muito,
lá.
Muito legal.
Pé de serra, arrisca a faca.
As festas do Imprensa no Forró.
Não, você, Sindicato de jornalistas.
Tem imprensa que entra no carnaval,
que entra no,
né?
Carnaval, muito bom também.
Tá bom, valeu. Olha, vocês viram essa notícia aqui que o Paysandu está anunciando o Hélio dos Anjos como novo treinador para a Série C?
Sim, bom, experiente. É muito bom.
Depois Paysandu, é com essa turma que a gente vai cruzar, viu?
Sim.
Né? Santo e Náutico classificados cruzarão com um grupo de lá, que deve vir Juventude,
sim.
Remo,
sim.
Paysandu.
Volta Redonda está na...
Volta Redonda
tá
é o segundo colocado. Segundo colocado com 9.
Eu acho que serão esses 4 aí, a menos que tenha surpresa aí.
O Tombense tem 5 pontos, né? Tá aqui. O Boa Esporte também tem 5. Ipiranga do Rio Grande do Sul tem 5. A briga tá embolada. Tá? Se bem que o Remo deu uma disparada boa aqui. O Juventude caiu um pouquinho, né? Tá na terceira posição com 9. Chegou a ser líder. Por isso que eu tô falando que Remo e Paysandu também serão jogos difíceis se a gente passar
pra... Juventude também. Pra... Aliás, eu vou te dizer, Marcelo. Hoje é tudo difícil pra gente. Todo adversário coloca uma dificuldade.
O 3 veio aqui, né? Fez aquilo tudo. O Marcelinho Paraíba, com 44 anos, fez aquilo tudo.
Pois é.
Verdade. Olha, amanhã tem Náutico e Globo. Carlari, começar por você. Vitória do Timbu, o Gilmar acertou o time definitivamente? É favorito,
né? É difícil dizer, mas é sim. Até por essa evolução Náutico. O Náutico vinha de 2 vitórias, teve um empate fora de casa, mas jogando melhor. A tendência...
Com o erro do árbitro, né?
Com o erro do árbitro. A tendência é agora que Gilmar Dalpozo já conheceu até mais o grupo inteiro. Globo, apesar de... Até surpreendente. Uma campanha até surpreendente. Tem mais pontos do que eu estava prevendo. Mas o Náutico é favorito, sim. Resta saber se a torcida do Náutico vai esperar o time emendar uma sequência de vitórias para poder voltar aos aflitos, né? Essa volta aos aflitos a gente está esperando já há um tempinho.
Você, Thiago?
Como camisa não ganha jogo, eu acho que o Náutico tem uma leve, porque joga em casa e está um pouquinho encaixado, mas eu vi a coletiva...
Uma leve vantagem, um leve favoritismo.
Porque eu vi a coletiva do Dalpozo, ele falando de várias formações, Luiz Henrique se jogar como meia, se jogar como volante, se jogar mais avançado. Ele tá com essa dúvida ainda, como vai armar o meio campo do Náutico para projetar o ataque.
O ataque do M ficou, tem gente já saindo,
tem,
né?
Tem gente já saindo. Inclusive aí, a dúvida sobre o Jorge Henrique também.
O Jorge já treinou.
Então, depende da formação que o Náutico vai jogar. Mas, não, assim, o Náutico tem tudo para deslanchar e fazer um bom resultado. Mas não tem bobo mais não, viu? O Globo não é bobo não. Mas eu acho que o Náutico consegue vencer aí, juntar esses três
da
pontos.
Timba, Roberto, da Timba.
O Globo já tem 6 pontos. É. Né? O Náutico tem 7.
Isso.
Não, o jogo é aqui. Eu acho que o
Náutico por posição, né?
Tem essa vantagem de jogar em casa, né? Pra pular pros 10 pontos. Tem essa vantagem. Agora, essa vantagem não significa que o jogo tá ganhando, tem que jogar. Tem que jogar e tem que jogar certinho e aproveitar bem as oportunidades. O Náutico jogou muito bem em Aracaju. Só depois que levou o gol de empate é que o time sofreu uma pressão grande.
Foi.
Do time do Confiança.
Mas mesmo assim...
Mas até ali, até levar o gol, o Náutico estava dominando, controlando o jogo, entendeu? E perdendo umas chances boas de ampliar o placar. Não ampliou. E
chegou a fazer o gol, não foi?
Teve o gol, juiz... teve a bola no travessão.
Esse aí foi, estava 0-0 ainda. Esse gol foi.
Teve a bola no travessão de
do Wallace.
O Wallace pernambucano. Teve alguns gols perdidos.
Teve boas chances.
O primeiro tempo, por exemplo, o Confiança só deu 2 cabeçadas e fraquinho.
Meu amigo, teve chance, não desperdice. Se você tiver 5, faça 3. Perca 2, faça 3. Não perca as 5, não.
Problema
porque
é,
depois o bicho pega.
É a sucessão de erros para perder chance. Então, depois não pode reclamar da arbitragem, depois não pode reclamar de gramado, depois não pode reclamar de nada. Fica perdendo gol, rapaz. Tem que, uma vez, tudo bem, mas tem que consertar isso aí.
É ter calma e chutar no lado oposto ao que o goleiro está.
Tem que
fazer
Santa,
essa covardia com ele.
Que a barra estiver aberta.
E o Santa lasca. Devia ser a Imperatriz, né?
Jogo mais difícil,
viu? Ou Imperatriz.
É jogo mais difícil.
O Imperatriz ganhou.
O clube, a agremiação.
O Imperatriz ganhou na estreia, mas depois perdeu. Perdeu 2 jogos, empatou 2, incluindo em casa, um pro Confiança. O outro. Daqui a pouco eu lembro.
Vou dizer.
Tem
5 pontos.
Foi o Globo, não.
O Imperatriz tem 5 pontos.
Empatou em casa com Confiança e com 13. Foi 2-2.
Levou 4-2 do Náutico.
Foi? Foi. E depois. Foram 2 derrotas e 2 empates em casa, com 13.
Foi 2-2 com 13.
Com 13, né? Depois de Confiança. Ou seja, é um time que está caindo. É um time diferentemente
do próprio Santa Cruz, tem ascensão.
Até Confiança foi 0-0.
Do começo do ano, quando ele estava mais equilibrado, ele caiu de produção. O Santa Cruz é difícil, porque o Santa Cruz está recomeçando um trabalho agora com o Milton Mendes. Teve uma boa vitória contra o ABC, um resultado e não desempenho, nem poderia ser diferente. Era o primeiro jogo de Milton Mendes. Agora, com uma semana de trabalho, a tendência é que o Santa Cruz evolua. Agora é jogo para ganhar.
Jogo mais difícil, e eu acho que o Santa, a projeção é que tente sair lá, vá para a vitória, mas pode sair com empate e é um bom resultado.
Valeu. Antes do bloco, deixa eu abraçar aqui meu amigo Fred Mota, grande torcedor do Esporte Clube do Recife, grande Fred.
Fredinho,
tá ligado na gente, acompanhando a Jornal. Tá certo? Grande abraço, Fred.
Termina aqui o segundo tempo, do assunto é futebol pela Rádio Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.